começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra, exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Frito, aqui Felipe Esquita.
Hello!
Evelyn de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, muito bem. O Bruno vai sair de férias, né? Vai ter férias aí? É férias não, né? É trabalho, né? É
férias não, viu? Já trabalho.
Antes fosse. Usa evento, filho. Esqueceu do evento?
Ai, tadinho. Vai viajar a trabalho pro Japão. Que droga. Que... Ai, meu Deus, tadinho. Viado, né? O Paulo Gustavo, muito bom. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o fenômeno Silk Song, Hollow Knight aí. Temos coisas a falar, porque tem o que aconteceu com o Silk Song nos últimos dias, nas últimas semanas, foi um negócio inacreditável, né? A gente pode dizer que é um jovem fenômeno, né?
É o grande lançamento do ano até agora, com folga.
Em termos de expectativa do público, em termos de atenção da mídia, em termos de escopo mesmo...
Bruno, me lixa aí o último jogo que lançou e
derrubou as lojas. Doideira, né? Derrubou a Steam, né?
Nenhum. Não, a Xbox também.
Todas tiveram algum nível de instabilidade aí.
Doideira,
algumas mais, outras menos, mas todas tiveram algum, assim. Do Xbox, que tava no Game Pass, os primeiros minutos foi meio loucura. Mas é muita doideira, porque não foi nem só isso. A gente viu na semana que ele anunciou a data, um tanto de developer adiando seus jogos. Estavam marcados pra sair nessas primeiras semanas de setembro, assim, pra não ter engolido, né?
O que é natural, né, assim... Você, principalmente dentro do espaço indie, e a gente até já conversou isso, você tá disputando por coisas que são maiores do que, meu jogo não compete diretamente com aquele jogo. Na verdade, você tá disputando tempo, a gente já falou, dinheiro também hoje em dia, e a gente já vai entrar nesse tópico em um minutinho, e também a atenção da mídia, porque querendo ou não, pro jogo indie é muito importante também, além de ter uma comunidade força, a atração da mídia. Então, assim... Não importa qualquer outro jogo que fosse lançar nesse período, o Silk Song ia sugar o ar todo, ia sugar toda a atenção da mídia, né? Então, foi muito inteligente dessas empresas, sim, mover. Inclusive, algumas usaram isso até como método de marketing. Deixaram claro, olha, a gente tá movendo a data por causa do Silk Song. Muita gente...
A gente sabe que não aguenta e batemos palma para o Silk Song.
Exato, exato.
Doideira, hein?
Ô, Bruno, mas sabe um negócio que pra mim é muito fenômeno? Esse negócio de... A atenção que a mídia dá. No dia do lançamento eu abri o G1, lembrando que estamos numa época de nosso ex-presidente sendo julgado. Doidão, estava na home do G1. Ah, essa notícia aí que o Felipe falou das lojas com estabilidade.
Pois é.
Tipo, é um jogo indie, caralho. Não é um GTA, não é um COD, não é um FIFA. É um jogo indie feito por um estúdio do interior, tá ligado? E tava na home de um site no Brasil, cara. Do maior portal de notícias do Brasil.
Com pouquíssimas pessoas, né? Trabalhando também, né?
A equipe principal tem 3 bonecos. É tipo a gente aqui fazer um jogo e fazer o que os caras estão fazendo.
Lembrando que nesse caso não foram só 3 pessoas que fizeram, né? Eles contam com
vários terceirizados.
Work for Hire, né? Tem trabalho, né?
Tipo assim, por exemplo, ele tá em todos os consoles, não é a mesma galera que tá fazendo os porting, geralmente é a empresa mesmo, às vezes.
Mas mesmo assim, é até importante falar que para um jogo indie, o Hollow Knight não só é influente, como ele também tem um sucesso comercial muito grande, cara. Ele vendeu 15 milhões de unidades, né? Inclusive, os próprios devs trouxeram esse número e eles falaram, inclusive, que a razão... acho que a gente comentou isso aqui, ou foi lá no Reloading, Felipe, que a gente comentou da questão que... Cara, eles chegaram e falaram assim, a gente não fez antes porque não precisava ter pressa. A gente lançou quando tinha que lançar.
Eu vi uma declaração dele dizendo que... eles estavam se divertindo fazendo...
Pois é fácil se divertir quando você vende 15 milhões de unidades
de jogo. E o seu jogo, se você ficar 10 anos fazendo, ele vai custar 10
milhões. Você não precisa se importar, né, com o boleto chegando todo mês.
Você tem 300 milhões na sua conta, né, Bruno?
Porque vamos fazer uma brincadeira de leve aqui, ó. São 15 milhões de unidades. Vamos pegar aqui na média, eles venderam a $10 cada unidade aí.
15, foi lançado a 15.
Não, mas, tipo, contando com promoções, tudo na média, entendeu? Então eles venderam a 150... Eles
jogaram até pra baixo.
Põe 100 mil, põe 100 mil. Tem a taxa da loja e tal.
100 mil? 100 mil dólares, tá? 100 mil dólares.
Recebeu, né? Que gerou.
Isso, 100 mil dólares, que dá $500.000 de reais.
Lembrando que eles não moram no Brasil, mas beleza.
Não, eu tô dizendo pra gente, pra trazer pra nossa realidade.
Eles moram na Austrália.
É. Qual é? Tem que fazer a conversão do dólar australiano, aí sim.
E a parada também, assim que esse jogo sai, pô, ele bateu mais de 500 mil pessoas no Steam no primeiro dia.
Isso é assustador, de novo, um jogo indie.
Ele vai acabar
baleando o Steam, baleando a live, baleando a PSN.
É, mas tem um porém, né? Tem um porém aí, eu acho que é importante falar isso. Tem muita gente que baixou o Hollow Knight Silksong e a continuação pelo hype, porque tá todo mundo falando, meu Deus, que jogo é esse, não sei o quê, e não vai durar um dia jogando. Porque o jogo é difícil pra caralho, calma, e não vai continuar. Quero ver a continuação.
Mas que tem a ver? Não, mas isso não importa, não, porque pra eles já não, vendeu.
Esse jogo é literalmente a continuação de outro jogo de já.
É? Não, eu sei, mas tem muita gente que não jogou o anterior.
Tudo bem, mas não é problema isso. É por isso que
tá
eu acho,
indo inclusive... só pelo hype, tá indo só não, pelo hype. Todo mundo bem. Jogando, meu Deus, que jogo mas é dinheiro, esse, não sei o quê.
Mas o dinheiro vai pra eles do mesmo deles jeito. Estarem vendendo pra caramba,
não.
Entenda, que o Jurandir tá falando assim, tá vendendo por isso e tudo bem, não é problema vender por causa disso. Sim, inclusive, sim. Eu acho que ele vai vender mais que o original. Eu acho que o Silksong vai vender mais também. Que o original. Entendeu?
Né? Eu só acho que a quantidade de gente que vai continuar jogando o Silksong vai ser bem diferente, porque o Hollow Knight original... Ele não teve esse fenômeno que foi esse daqui. Tem muita porque gente que tá indo primeiro, só pelo hype, pelas notícias. Sim,
claro.
Porque
claro.
Os youtubers estão todo mundo falando, meu Deus, é o jogo que tá fazendo todo mundo maluco, não sei
mas
o quê.
Mas que tudo mal mais. Há nisso, Jurandir?
Não, eu acho que não há problema você seguir o hype, porque, enfim, né? Vivemos na indústria do hype. Eu só acho que muita gente vai comprar o jogo... Vai começar a jogar e não vai continuar a jogar, entendeu? Não vai ter... Sim, não.
Mas acabei de abrir o Steam aqui, jogo. Ó. Acabei de abrir o Steam, tem 390 mil
jogando Hollow Knight. Mas isso é verdade normal com a maioria jogo. Dos jogos, gente.
É? Sim, mas é o que eu tô falando... É que eu acho que não é um jogo amigável. Se liga? É isso que eu tô falando. Não é um jogo daqueles assim que pega o jogador casual, sabe?
Até aí, Souls também não é e é fenômeno também, ué.
Elden Ring não é um jogo amigável e vendeu...
Sim, tô ligado disso.
Tá ligado.
Não, existe o público. Eu tô falando, existe um público pro Hollow Knight, porque é uma coisa que a gente sempre discutiu aqui no 99 Vidas, e aí eu fiz um movimento inverso. Ao invés de seguir pro Silksong, já, né, aproveitando o hype, eu decidi dar uma nova chance pro Hollow Knight. E aí eu não sei se o jogo melhorou com o passar do tempo, porque eu acho que sim, houveram correções, né, de balanceamento, porque eu joguei na época que saiu o Hollow Knight. O mapa, eles colocaram marcadores, coisas que no começo não tinha isso, né, de você fazer tanto upgrade no mapa e aí melhorar a visibilidade e as coisas todas do mapa. E aí eu tô jogando ele, eu tô nesse momento com 26 horas do Hollow Knight original e estou maluco pelo jogo. Tô maluco pelo jogo e eu fico pensando... Caraca, loucura, 7 anos atrás, quando eu joguei, 6 anos atrás, sei lá, eu não tinha essa noção do quanto o Hollow Knight original era tão bom de jogar. Ele é difícil pra caralho, ele dificulta coisas, ele quer mudar o estilo de Metroidvania, né, pra colocar... ele faz um mashup de alguns gêneros, né? Muita plataforma, muito Metroidvania, mas tem essa parte de Souls, né, de você morrer, e aí os seus itens e as coisas que você coletou ficar... Onde você morreu, onde você ia atrás. Negócio bem Souls, né? Que a gente viu isso na franquia Souls aí. E eu tô me divertindo demais jogando Hollow Knight. E aí eu entendi por que tem tanta gente apaixonada por esse jogo. E entendi também por que o Bruno não gosta tanto. Porque ele é melhor que Castlevania Symphony of the Night, né? Essa é a verdade. Vamos ser honestos aí. Mexeu é a birra, né? A birra. Até a movimentação. E olha que é um jogo extremamente referenciado dentro do Hollow Knight. Inclusive a movimentação dos personagens... Parece que... Se liga, Bruno, quando tava fazendo o jogo do 99 Vidas e fazia o testezinho com o Scott Pilgrim e a movimentação, assim, era muito, muito fluida, parecendo o do Scott Pilgrim. Era mais ou menos o do Hollow Knight aqui, que tem quando você gira o personagem, parece o movimento do Alucard quando você vai pro lado
parece
do
outro. Parece não. Assim, tem uma comparação direta do Walking Cycle, do Silksong e isso. Do Syndrome of the Cycle, Night. Exatamente. É. E é o mesmo Walking Cycle, assim, tipo, é o mesmo. Mas eu preciso fazer uma correção muito rápida aqui, que tá na minha cabeça desde a hora que a gente falou. A gente tá falando dos números, e aí o Evandro meteu 100 mil e eu acabei falando o número errado. O faturamento dele, se a gente for colocar, é 100 milhões, não é 100 mil.
Sim, eu 100 falei
milhões.
Na hora.
É, então, mas aí eu fui fazer a conversão e falei, dá meio milhão, não, dá meio bilhão de reais.
Se for converter, né?
Exatamente, então é, tipo... dá uma certa segurança pra você poder ter, tomar o tempo necessário pra entregar o jogo que você quer. E o resultado disso é a qualidade do jogo, né? Isso aí não tem dúvida.
É, eu tô jogando muito o primeiro Hollow Knight e tô vendo o fenômeno pelos outros, né? Porque o Evan tá jogando, né, o Silksong.
Cara, o Hollow Knight não clicou comigo na época, provavelmente por isso eu olhei aqui, ele tá na versão 1.5 hoje em dia. E, porra, teve muita atualização, muita coisa. Eu joguei, sei lá, uma hora e pouco e falei, ah, não é pra mim não. Ela não tem, cadê o mapa? Tô perdido, não sei o que fazer. Essa hitbox de ataque nojenta que não dá dano em ninguém, só morro nesse jogo do inferno. Pelo amor de Deus. E aí o Silksong, eu quis viver o hype. Então saiu, liberou no Game Pass, o que ajudou muito. Fui lá e falei, famoso, vou baixar pra ver qual é. Não vou baixar pra ver qual é, eu joguei 5 horas seguidas. Porque muito rapidamente eu já peguei o mapa, muito rapidamente eu já comprei o trequinho lá que mostra onde você tá no mapa.
A bússola, né?
Sim, a bússola que você equipa e mostra o íconezinho lá de onde ela tá no mapa. E eu já tô com 15 horas e em nenhum momento eu me senti perdido no jogo, cara. Pelo contrário, eu sei que eu tenho um monte de lugar que eu quero ir pra explorar. E o Jurandir brincou aí que é melhor que o Symphony of the Night. Bicho, eu acho que não tem nenhum jogo tão legal de explorar como o Silksong que eu joguei até hoje. O Animal Well, talvez, mas é uma exploração diferente, tá ligado? Porque você tá sendo... É muito difícil, eu morri muitas vezes. Virou pra mim outro jogo quando eu peguei o update que o pogo dela, o negocinho pra baixo, quando começa, não é igual do tio Patinhas lá no DuckTales, que ela vai reto. Ela vai na diagonal. E aí era desesperador, porque eu só errava essa merda nos bichos, ou quando precisava disso pra dar pulo e o caramba. Aí eu peguei uma outra arma que ela vai pra baixo. E aí simplesmente virou outro jogo. A jogabilidade melhorou pra caramba. Principalmente que eu sou um desses psicopatas que joga jogo de plataforma no analógico. Não é na setinha.
Eu também jogo no analógico.
Então.
Não, mas isso é loucura. Jogar jogo 2D no analógico é loucura.
Não,
é loucura.
Já era, não dá mais. Não dá mais, mano.
Não consigo.
E não dá mais, é loucura.
Pra mim,
o D-pad é feito pra isso.
Meu cérebro já foi.
Meu cérebro também já foi.
É, hoje em dia eu só consigo movimentar personagem com analógico mesmo, não tem jeito.
Vocês sabem que o D-pad só ficou...
Sim, Bruno, a gente começou essa conversa falando, a gente é doido.
Então, o D-pad, deixa eu explicar, gente, o D-pad só existe...
192, já disse, me prende, se esse é o meu crime, pode prender.
O D-pad, Bruno, hoje em dia só serve pra selecionar menu.
Não, pra não, porque aí você poderia ter outro botão. Ultra ataque ou ultra defense no FIFA, o Evandro, só pra isso.
Exatamente. Nem jogo de luta, Bruno. Esses jogos eu liguei. O Xbox,
não.
Enquanto tava baixando.
Aí não, não,
eu fui
mano.
Jogar jogo King de luta Fighter,
no analógico. Não.
Joguei e tava fazendo os combos, os golpes normal, filho.
Não, mano, nossa.
Não pode usar essa foto com recheio aqui, ó. Velho, grita para a nuvem.
Gente, o D-pad só continua no controle por causa dos jogos 2D, gente. É por causa de
Mendo.
Ele só tá ali. Ele tá ali por causa disso, gente. Por favor, não.
Matei todos os chefes, matei chefe difícil, já matei chefe que eu vi gente empacado 2 horas. Teve chefe que eu matei de primeira, mano. Esse jogo é uma loucura. Tipo, eu sei que o chefe era difícil, mas eu tava num flow ali de jogabilidade que eu matei de primeira. E aí teve chefe que eu levei 2 horas pra terminar também, pra passar também. E assim, é um jogo lazarinho de difícil? É. Mas a sensação de alegria quando você passa um chefe, puta, é muito satisfatório, mano. Muito, 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 muito. Você vai, volta pro banquinho, vai lá, recupera sua teiazinha, sua seda, né? E aí, abraço pros amigos maconheiros. E aí você, agora vai. Aí você respira fundo e plau, você morre em 3 segundos. Porque ela tem aquela merda lá de você tomar um golpe e ir pra trás. E às vezes esse golpe te jogar pra trás, te joga no espinho, te joga em outro inimigo. Você toma um combo que você perde sua vida inteira, dependendo do que for. E aí não tem o que fazer, tipo, o psicológico é foda. Tomou o primeiro dano, você já fica, caralho, tô apanhando. Mas quando você mata o chefe, é muito satisfatório. Meu Deus, mano, é muito, 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 muito.
E ela tem uma movimentação muito particular, né, a personagem, né?
Muito ágil, é. Como eu falei, eu quero terminar ele e voltar agora pro Hollow Knight, tendo a experiência, sabendo que o jogo provavelmente tá muito melhor e tal. Mas, pô, tal qual o Juras, eu passei a entender os Hollow Knight maníacos, por que a galera ainda usa tanto esse jogo, mano. É muito bem feito, cara. A trilha sonora, a atenção aos detalhes que eles têm... Tudo tem um feedbackzinho, os inimigos mega criativos e um monte de tipo de golpe cada inimigo. Caraca, é bizarro. Tipo, até o Bruno falou aí do valor, que a gente pode entrar nessa pauta também. É muito injusto, pô, com a galera que não é... Tipo assim, que não é Silksong, eles terem lançado a $20. Porque se o público for comparar, ninguém vai chegar perto. Nenhum outro jogo de $20 indie...
É.
Não vai, Bruno. Você
tem algumas camadas.
É, não, não. Lá.
Tem algumas camadas nisso. Acho que o primeiro é... O fato de ser $20 é muito bom, muito, muito bom como consumidor, cara. Você ter experiência, sim. Uma experiência desse nível.
É, o que eu quis dizer de injusto é assim, não é injusto eles lançarem. É injusto a gente como consumidor esperar outros jogos nessa qualidade por $20.
Esse que é o ponto. Não é normal você ter essa experiência. E aí eu digo isso porque deveria. No mundo ideal, todo jogo seria desse nível de qualidade e deveria ser acessível para todo mundo. Então, o que eles fizeram foi algo muito legal. Porque se eles lançassem a $40, venderia $40.
Uhum.
Eu diria mais, dependendo se eles lançassem a $60, poderia até vender ainda por $60. Mas eles escolheram vender a $20. O que vai fazer eles terem um sucesso enorme. Agora, pro consumidor isso é muito bom. Muito bom. Eu entendo a reclamação de certos indies, no sentido de, não de que, pô, é injusto pra gente. É complicado. Eu acho que o problema maior hoje é justamente, como é que eu vou dizer? Não é todo mundo no cenário indie que tem o sucesso que eles tiveram. Então não é todo mundo que pode se dar o luxo, por exemplo, de passar anos desenvolvendo um jogo. Então, a natureza de ser indie envolve, às vezes, o cara sozinho fazendo um jogo, um estúdio de duas pessoas, entendeu? E aí, para essas pessoas, lançar um jogo a certo valor é mais importante até do que o caso do Silksong. Eu vou dizer o porquê. Porque tem muita gente que só vende jogo em promoção. Então, para esse cara, a ideia era lançar 20 para conseguir vender por 10, sabe? Agora, se as pessoas começarem a comparar e esperar que todo jogo seja Silksong nessa faixa de preço, isso vai acabar impactando de alguma maneira os indies menores, que não têm a capacidade que eles têm, o tempo que eles têm, o dinheiro que eles têm para fazer esse investimento nos jogos. E aí sim é uma coisa que não é realista, infelizmente, como eu falei, no mundo ideal poderia ser, mas não é realista esperar que todo jogo R$19,99 seja o Silksong. Não é realista. É. Essa é a realidade deles, né? Não é a realidade
indie. É muito fora da curva, né?
Exato, a realidade indie é muito diferente. É o que eu falei, às vezes é um cara, é uma pessoa fazendo, ou às vezes um par de pessoas fazendo um jogo. Então não dá pra esperar que todo jogo nessa faixa de preço seja o Silksong.
Mas eu acho que o maior problema, Bruno, é que a gente vive uma era em que se especula muito o preço do jogo do GTA, né? Que vai ser $100. Se especula muito, né? Se fala muito sobre isso e tal. Aí você chega um jogo extremamente hypado, extremamente esperado, né? Porque teve quase um ciclo de desenvolvimento, não vou dizer comparável com o do GTA, mas você tem um lançamento de 7 anos atrás, né? Mas
é um ciclo de AAA, não é um ciclo de indie, por exemplo.
Um ciclo longo, né? Muito longo.
Depende, na verdade. Tem muito indie que demora esse tempo também.
Mas porque não tem dinheiro.
Razões... Mas é porque não tem dinheiro e equipe, mano. Dinheiro, né?
Ou porque não tem essa pressão. Existem outros casos tipo esse aqui também, tá? É, só que em escalas diferentes, assim. Se o cara tem um time lá de 4, 5 pessoas, mas alguns externos, e um jogo dele vende 2 milhões de cópias, o indie hit, tem vários indie. A gente tem um jogo esse ano, é o Peak. Você já ouviu falar?
P-E-A-K. Sim, viralizou pra caralho.
Ele foi um jogo feito por uma empresa chamada Agro Crab, que lançaram no passado aquele Another Crab's Treasure, que era um jogo indie com a pegada de Soul, só que era um caranguejo dentro do mar. E aí ele usava as coisas que ele encontrava no fundo do mar, como as armas. É um joguinho que fez algum buzz aí, certo? Foi bem aceito, vendeu legal, beleza. Aí eles estavam num processo de jam pra ver o que seria o próximo jogo deles. E em algumas semanas eles fizeram basicamente o protótipo pra esse jogo, que é o Peak. É um jogo de co-op online pra você escalar montanhas meio malucas, assim, com os personagens diferentões também. Então é um jogo mais de... Vamos dizer assim, um pouco... Não é de humor, mas ele tem uma veia humorística, que é aqueles jogos baseados em física, que fazem dá muito certo no mercado indie, né? E, cara, e aí eles resolveram, vamos fazer um jogo disso aqui. Eles fizeram um jogo em mais ou menos, se não me engano, 6 meses, 5 meses. E lançaram, e tá entre os 10 jogos mais vendidos da Steam esse ano, sacou?
É, só que ele custa $8, né?
Então, só que aí tem esses casos de que os caras, às vezes, têm agora eles têm um sucesso desse tamanho, eles podem gastar o tempo que eles quiserem também fazer no próximo projeto.
Outra coisa.
Porque eles já eram um estúdio bem dimensionado, que já tinha tido um sucesso antes. Que agora tem um sucesso muito maior... E esses casos acontecem de tempos em tempos. Pô, a gente tá falando do cara do Stardew Valley lá. Concerned Ape é outra parada. O próximo jogo dele não tá demorando porque...
Não,
pelas razões que a gente imaginaria. A mesma coisa, ele tem muito dinheiro.
Não, gente, mas calma, é diferente. Ele continua iterando em cima do Stardew Valley. É diferente.
Porque ele não tem a necessidade também de fazer... Mas é a mesma parada, sacou? Do ponto de vista do conforto que ele tem pra trabalhar no que ele quiser... Então essas coisas.
Não, eu acho que é o impacto no cara normal, Felipe. Não é esses pontos fora da curva.
Então, o indie padrão não é assim. O indie padrão
não, ele tá certeza.
Vivendo de jogo em jogo, entendeu?
É o Mars do Bruno, pô, que é o indie padrão.
Com certeza, mas não é um.
Não, nem isso. O indie padrão É um cara, duas pessoas, tipo, não é o... No caso do Mars, a gente ainda teve uma equipe, não, é uma cara. Equipe o maior, padrão, é. É, a gente padrão é, tipo, três pessoas.
Mas o que eu digo é que existem esses casos, não é como se fosse, tipo, um unicórnio, assim, o Hollow Knight. Claro que talvez no nível dele. Mas essa parada dos caras demorarem mais tempo ou menos tempo, isso vai variar de várias coisas, inclusive desconforto que os caras têm alguns, assim. Os que têm muito sucesso têm esse conforto de não se preocupar em ficar em lançar vários jogos durante anos aí. É normal, não é que é normal, acontece, né? Existem casos, uhum. assim. Tem, por exemplo, o jogo que eu trouxe aqui muitas vezes, que eu falo sempre, que é o What Remains of Edith Finch. Que é um jogo que eu acho foda, um dos melhores jogos que eu joguei, é um jogo de um estúdio, e desde então não lançou mais nada, já fez 8 anos também. E eles ainda estão trabalhando, já até eles falam, ah, a gente tá trabalhando, mas a gente fica testando um tanto de coisa, vai e volta. É porque eles também têm esse nível de luxo, assim, pelo sucesso, pelo tamanho da equipe, pelas outras coisas que esse grupo de forma individual conseguiu alcançar nesses tempos. Então esses casos até rolam, assim, mas é essa parada de, ah, porque um jogo indie não pode demorar tantos anos, eu acho que não tem muito a ver, porque cada jogo vai ter um desafio também, né? Às vezes o cara nunca vai achar o ponto que ele quer pra terminar o jogo, e ele não vai terminar também. É, não por falta de dinheiro ou por falta de interesse, às vezes ele mesmo vai ver, pô, mano, isso aqui não vai pra frente, não é a ideia que eu queria e vamos pra outra. Isso também rola.
Mas é, eu acho que voltando ali o assunto que o Bruno estava comentando sobre os preços e tudo, eu entendo a empresa indie reclamar do preço do Silksong, sabe? Porque é um jogo extremamente esperado, extremamente procurado, e aí pode dar uma impressão pro mercado que o jogo indie ele tem que custar esse valor do Silksong aí. E aí a empresa que já tá contando com umas vendinhas ali, com o preço, sei lá, $30, sei lá, sabe? E aí pode dar uma sensação de assim...
Ou até $20, Júlio, e a pessoa comparar diretamente, sabe?
É, tipo assim, nossa, o Silksong... Mas aí é foda você comparar, é que nem comparar o preço de um filme, sendo que é o mesmo valor de ingresso, sabe? Tem filme que é bom e tem filme que é ruim, né? E é, custa a mesma coisa. Ou ele tem que custar, e aí é o maior perigo, que a gente tá rondando muita coisa da cultura pop nos últimos anos.
E os AAA vão custar mais caro.
É a precificação do tipo assim, olha... Esse aqui é um produto verdadeiramente bom. Ele deve custar mais caro. Mas que garante que é verdadeiramente bom se a gente tá falando de arte, de gosto? É porque tem gente que, sei lá, vai assistir um Branquelas e acha muito divertido. E gente que assiste Poderoso Chefão e acha chato. É muito relativo isso. Existe como a gente mensurar a qualidade. Tipo um GTA. A gente sabe que vai vir uma coisa muito diferente e esperada por causa do histórico da empresa, né? Mas você não pode precificar... Por isso, sabe? Eu acho perigoso. Eu vi gente falando, fãs de Hollow Knight e tudo mais, falando assim, gente, não baixem pirata. Vamos comprar o jogo aí pra ele aparecer nos trends de mais jogados, não sei o que e tudo. Existe um movimento, né? E porque o fã do Hollow Knight, ele é quase uma seita, né?
Uma igreja.
Existe uma igreja do Hollow Knight, né? Que é a galera que defende absurdamente. Eu entendo você... gostar tanto de um jogo e que você quer defender muito e querer que as pessoas joguem, sabe?
Às vezes passa um pouco do limite, né? E aí é isso que eu queria falar. O Jurandir falou de eu não gostar. Ruim. Não, mas eu espero que eu vou falar. É, na verdade, eu tô super empolgado pra comprar o Silksong. Meu problema não é o jogo, meu problema não é nem o Hollow Knight. Meu problema é justamente os testemunhas de Hollow Knight.
Ah, mas aí é bobagem. Você
não deixa é de
jogar
boba...
pelos outros?
Jurandir, não é bobagem. Não é bobagem, mano. Não é. É uma categoria diferente. É a mesma razão...
Qual é pior, Bruno? Qual é pior? A categoria testemunhas de Hollow Knight ou a testemunhas de Clair Obscur?
Mas Clair Obscur não tem, a galera...
Ô, louco! Não tem? É foda. Ficando indignado. O próprio pastor aqui falando.
Não, mas eu não fico... O pessoal do Testemunho de Hollow Knight é triste, pior.
Eu só fico triste por vocês não jogarem, porque tem um jogo com uma história bem maneira e é muito divertido o jogo. Mas se vocês não jogarem, vocês estão perdendo, sabe? É isso aí. Paciência, né?
A questão do Hollow Knight é isso, porque assim, meu problema com Hollow Knight não é o jogo em si. É a galera que, tipo, eu acho que passa um pouco... Uma coisa é você gostar do jogo... Eu vou dar um exemplo comigo mesmo, que eu sei que eu sou meio o testemunha de persona, por exemplo. Mas eu não saio na rua, ou tipo, falando pra pessoa, qualquer pessoa...
Calma aí, que também o Jurandir não sai na rua falando pra ninguém jogar Clair Obscur. É.
Não, mas eu tô falando da galera do Hollow Knight, porque a galera do Hollow Knight...
Também você não tá... sai, Bruno.
Não. Sai. Orra, eu presenciei isso em BGS. E outra, a galera do Hollow Knight vai em post de outro jogo que não tem... Vamos supor, vou dar um exemplo usando o que o Jurandir falou. A gente tá numa rodinha falando de Symphony of the Night. A conversa é o Symphony of the Night. Aí o testemunho de Hollow Knight, ele vai entrar na... Ele não tá participando da conversa. Ele vai entrar na sua roda de conversa pra trazer o Hollow Knight pra discussão, sendo que as pessoas estão conversando outra coisa. Entendeu? A galera que tá conversando ali não quer saber do Hollow Knight. A galera tá conversando de outra coisa. Aí a função do testemunho de Hollow Knight é tentar convencer você a parar de falar o que você tá falando pra falar que o Hollow Knight é melhor do que jogo X ou Y, por exemplo. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Cê, é tudo bem você curtir o jogo. Eu não vou entrar. A gente tá conversando de...
Mas tu é meio testemunha de Persona,
não,
hein, Bruno?
Sou,
ele é testemunha. Porque várias vezes tu fala assim, não, mas porque não. O Persona e não sei o que, tu é
meio... Não. Eu não vou chegar nas pessoas na BGS e ficar falando, e aí, mano? Persona aí. Eu falo de Persona aqui dentro, tipo, entre nós. Eu não vou falar de Persona pros outros. Eu não vou chegar assim, ô, irmão, para de jogar esse, sei lá, o seu Clair Obscur. Vai jogar Persona aí, irmão. Você que tá jogando aí no evento, para com isso.
O pessoal do Hollow Knight, não sei se fica fazendo isso, sabe? Ainda mais um jogo de 8 anos atrás, sabe?
Vai lá ver a live do Switch lá, do que aconteceu, pessoal. Cadê esse senhor? Cadê... Aliás, qualquer live que se houvesse... Assim, ó. Ninguém comentou que ia ter Silksong em nada. Se houvesse qualquer especulação que durante uma live ia ter alguma coisa... E você sabe que é verdade. Os caras ficam fludando o negócio. Cadê Silksong? Cadê Silksong? Cadê Silksong? Cadê Silksong? Por quê? Pra quê?
A galera fama.
Então,
não faz sentido.
A parte
que me deixa com raiva é, tipo assim, você falar que... A gente tá falando de jogo, gente, né? Se você pode gostar ou pode não gostar. Não pode ser o seu gênero, sei lá, e tudo. Mas, normalmente, é que você fala assim, né? Joguei o Hollow Knight e não curti. Aí todo mundo fala assim, isso é bem comum de acontecer. É porque é muito difícil, né? Acho que você não é jogador bom o suficiente pro Hollow Knight. E aí coloca... É meio que a carteirinha gamer, né? Isso
não,
que eles fazem.
E aí é outro ponto de por que eu não gostar de um jogo tem que te incomodar. E esse é o ponto crucial de tudo. E se eu não gostar do seu jogo, por que isso tem que te incomodar? Se eu não vou jogar o teu jogo, não importa, cara. Você tá jogando e tá feliz.
Mas você é uma pessoa, Bruno, que alardeou por muitos anos ser muito fã do gênero Metroidvania. Você fez um jogo Metroidvania.
É, inclusive. Você devia gostar do melhor Metroidvania que existe.
Então, não, e aí não deveria. Gosta porque o posto de melhor...
Devia, Bruno, devia.
De melhor Metroidvania de todos os tempos. Nada.
Ninguém deveria
gostar. Era do Castlevania, Symphony of the Night, por décadas, até chegar o Hollow Knight e dar uma balada nesse top, né?
Por quê? Porque,
vamos supor,
perdeu o topo, Bruno.
Beleza, mas assim...
Você é tão fã do Castlevania quanto a galera é fã de Hollow Knight.
Não, porque eu não saio, de novo, eu não saio atravessando a conversa dos outros pra falar de Castlevania.
Já saiu em algum momento, né?
Não, senhor. Não sai.
Assim, o Bruno
do Velho
Testamento saía. É.
Não, que
ficava nos comentários horas discutindo.
Com discutindo o avatar do Atari.
Com o avatar do Atari, exatamente. Né? O Jundi lembrou aí, ó. Grande época.
Boa noite.
É.
E aí assinava.
Prezado assim, ouvinte, não foi bem o que eu quis dizer. Me comuniquei de forma equivocada.
É. E o puta texto, 10 laudas.
Aí ele vem na gravação, não ligo pro que os caras falam. 3 dias respondendo nele. Mas aí, voltando pro preço, e a PSN, hein? Cobrando o jogo no Brasa o dobro do que as outras lojas.
Eu ouvi uma coisa do Thiago Leifert.
O quê? A Ferrari dos games?
Não, o argumento da Ferrari
dos games me pegou.
Bom dia, herdeiros. Ah. Ele deu entrevista, acho que foi no Charla. No Charla. Charla pode ser.
Sim, né? eu vi.
Entrevista bem boa, inclusive. E aí ele falando sobre o preço de jogo, não sei o quê. Aí ele deu uma informação, não sei se é informação ou é só... uma opinião, sei lá. Mas ele disse que a PSN é uma das poucas empresas que você não consegue localizar o preço. Você coloca o preço original e aí ele é convertido, tipo assim, esse preço de 150, ele é compatível com o preço do dólar hoje.
É 120. Bruno, confirma isso?
Mais ou menos.
Tem casos e tem várias pessoas que conseguem muito bem, viu?
É isso que eu ia falar, estranhamente tem vários jogos.
O cara não pode colocar R$60 no Brasil, no APC,
pode. Sei lá. Tem jogo que consegue também.
É um processo mais burocrático.
É muito mais
difícil. O que acontece é o seguinte, provavelmente quem fez o processo de publicação, no caso do Silksong, não se atentou a esse detalhe. Mas uma parte do que o do Thiago Leifert falou é verdade. Se você for publicar um jogo único, vou colocar assim, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas se você for publicar um jogo único na PSN, sim, é a própria plataforma que faz a conversão direta. E essa é uma grande diferença de outras plataformas como o próprio Switch, como o próprio Steam ou como a própria Microsoft. No caso da Microsoft, independente do produto que você publicar, você consegue ter um preço localizado. A PSN não. A PSN faz uma conversão direta. Para você ter um preço localizado, você precisa fazer um outro processo. De novo, não posso entrar em detalhe no processo em si, mas você precisa fazer um outro processo. E o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal provavelmente, quando foi publicar o Silksong, não se atentou ou não se preocupou com esse passo adicional que eles precisariam fazer. E aí, simplesmente a plataforma foi lá e converteu direto. Talvez porque, justamente como eu falei, diferente das outras plataformas que permitem isso, a PSN precisa de um passo adicional. As outras não.
O cara não quis ter trabalho e falou, pau no custo prejudicado.
E vou falar, é impressionante como 90% dos jogos que chegam na PlayStation Store não fazem esse processo. 90%. E eu vou te falar de um jogo esse ano que fez. Eu joguei lá o Promise Mascot Agency. Já falei bastante desse jogo aqui, né?
Testemunha do Promise.
Exato, desse jogo. É um jogo que saiu a $25... no mercado internacional, e aqui no Brasil, na PlayStation Store, que foi uma plataforma que eles fizeram um acordo, inclusive, eles fazem parte do programa da Sony que chama PubFund, né? Os caras conseguem uma graninha aí de marketing, um pouquinho de financiamento, mas financia, sei lá, 10% do jogo pra ele estar na plataforma e tudo mais. Ele custa $25 no mercado internacional e ele foi lançado esse ano na PlayStation Store brasileira a R$69,90. Por quê? Porque eles fizeram esse processo. É um jogo que eu paguei mais barato eles no PlayStation do que eu paguei na Steam. Paguei mais barato nele do que ele na Steam, porque a Steam ela também converte direto, se você deixar, e geralmente a galera deixa o da Steam, porque é uma conversão relativamente localizada já, né?
Isso.
Mas é possível ser feito, tem developers que fazem, e eu acho que tem o papel dos developers não fazerem, mas tem um papel muito grande da Sony de não facilitar esse processo também. Que eu acho que aí também prejudica mais a gente do que qualquer outra pessoa, né? Não tanto se o developer, não, sei lá, eles, acho que muitos nem ligam ainda pro mercado
muito brasileiro, país
de forma errada
também, né?
De forma errada também. Deveriam se preocupar muito mais com o mercado brasileiro, que é muito grande. Mesmo muito marginalizado, é muito grande. Assim. Ter o 12º maior mercado de videogame no país. Sendo o Brasil, eu acho que é um... Tem que bater palma pra quem joga videogame no Brasil, porque a gente dedica muito tempo que a gente talvez... E dinheiro que a gente dá um jeito, né? Mas é possível, e é um processo que é mal feito.
Ó, eu olhei aqui, ó.
Do lado da Sony, e os developers também não
na buscam Steam muito. Na Steam tá R$59,99, né? 600, então. Na Live, R$74,95. E na PSN, R$114,90.
E quando você vê esses valores quebrados, esquisitos, você pode ter certeza que é uma conversão direta, sem nenhum...
Tem não, mas na Live tá... Coisa. Assim, na PSN tá quase o dobro, né, mano? Bizarro.
E na Live é do Game Pass, né, mano? Game Pass dá a mão na roda,
Game
né?
Pass, quem tem Game Pass aí já se pagou, eu acho. Porque, porra, facilmente...
E a doideira que no... Ano... Quanto que você falou que tá na Steam?
R$59,99? É.
É o mesmo preço do Switch também, que geralmente a Nintendo, ela bota uma conversão automática parecida com a da...
Ela não faz promoção nunca, mas ela faz esses... Tipo, tem uma adaptação pro Brasil, né?
É, tipo, dos jogos dela ela não faz, né? Os outros ela... O Bruno pode falar isso melhor também. É possível você fazer promoção no seu próprio jogo dentro da loja do Switch também. Apesar de já foi muito mais fácil também, né, Bruno? Mas hoje em dia, por conta daquelas paradas de todo jogo sair com 90% de desconto uma época aí, eles deram uma brecada nisso.
É. O Switch, ele tem como você colocar desconto. E até de todas as plataformas, ela é a mais amigável, assim, de verdade. Só que tem algumas políticas que foram implementadas justamente porque o pessoal tava abusando, né? O cara lançava jogo, aí 90% de desconto. Aí o jogo vendendo a menos de $1. E aí a gente sabe que o Switch tem um problema muito grave de shovelware. De todas as plataformas, talvez seja a que mais sofre com isso, assim. Nível Steam, né? Tipo, Steam
problema
também.
Problema de quê?
Shovelware. Shovelware é aqueles jogos que estão ali só pra preencher espaço e pegar.
Fazer número.
Fazer volume. Aí o que os caras fazem? Era um jogo que é feito... Bem nas coxas, muitas vezes, asset flip, né, que a gente fala, cara, vai entrar na loja da Unreal, compra um tanto de asset, monta um jogo.
Ah, é tipo a Steam. A Steam é isso aí.
E exato, é o que eles E é o que eles faziam? Eles lançavam um jogo a $10.
$10.
Só que eles já botavam um desconto de 90% que nunca ia embora. Aí o jogo custava 99 centavos. Aí a pessoa viu, nossa, esse jogo tá com 90% de desconto. E aí isso ficava... E pelo volume de pessoas que estavam comprando um jogo de $1...
Você ganhava destaque
ele ganhava destaque na loja e os outros jogos ficaram enterrados, assim.
Ah, é o Elashomania, né, mano?
Respeito essas relação humana que custa meme da $10.
Mas um argumento que eu achei maior, internet, é por isso que eu saí do Twitter, mano. Eu vi um vídeo do grandioso PH, TV PH no YouTube.
Muito bom.
Onde ele, o título do vídeo é só uma coisa, PlayStation, eu acho que o brasileiro é otário. Aí tinha uns mano defendendo a Sony no comentário. E aí você vê que todo dia sai de casa um esperto e um otário. E o principal argumento que virou meme entre a galera lá do vídeo e tal, era um cara falando, tem que pagar mais caro mesmo, vai jogar no PlayStation, a Ferrari dos videogames.
É. Então
é óbvio, o dono de Ferrari não reclama do valor da gasolina. Olha o argumento, bro.
Não é loucura.
Tá ligado? É tipo assim, é a mesma gasolina nos dois carros, doidão!
Teve gente que falou que falou pra gente, vocês estão defendendo o preço de R$600 do GTA. A pergunta era se a gente pagaria ou não. E eu pagaria.
Nada, não. O povo tem uma galera bem burrinha também. Mas, cara, é loucura. É tipo assim, é o mesmo jogo em plataformas diferentes. E aí custa quase o dobro na outra. E o cara vai e defende. Tipo, não tem nada. O Silk Song do PlayStation não tem nada a mais
então, que o do Steam. Mas, gente, de novo, aí nesse caso, só vamos voltar no ponto que eu falei. Nem sempre existia uma maneira. E aí tem que tomar cuidado. Existia uma maneira do jogo estar com preço equiparável. Eles optaram por não fazer. Então, até onde isso é culpa da plataforma, ou simplesmente eles falaram, do jeito que tá bom, entendeu? Cuidado.
Eu acho que é a culpa dos dois, é a plataforma.
Exato,
que tá gravando isso há muito tempo. Mas a maioria dos developers não fazem também, não buscam.
Exato, porque o processo é um processo simples. Talvez não seja tão simples, mas é factível, entendeu?
Você tá, de fato, preocupado com esse mercado, né?
Exato. O ponto é justamente o que o Felipe falou. O quão importante é esse mercado pra você? E talvez eles não... Então, o que eu quero dizer é, não é a culpa só da Sony. Tem os dois lados, tem a sua parcela de culpa, entendeu? Então eu falo assim, a culpa do preço do Silksong é única e exclusivamente da Sony? Não. Mas a Sony também tem a parcela dela de culpa. E assim como o Dev tem, entendeu? Ou o Dev ou a publicadora, nesse caso.
Mas se o Dev teve a preocupação de atualizar o jogo valor pras outras plataformas...
Mas é por isso que eu tô falando, que no caso da Sony existe um passo que você precisa dar, um passo a mais. Entendeu?
Logo a Sony tá atrapalhando a nossa vida. Não vem defender a Ferrari dos games também.
Mas não, eu tô defendendo nada. Mas o fato é, esse passo existe e tem developers fazendo.
Exato,
Mas eles são o mínimo. Mas o espaço existe e tem poucos, mas existem exemplos de developers conseguindo fazer uma precificação justa dentro da loja. Inclusive um tal de 99 vidas.
Olha! Exatamente, olha aí. Exatamente.
Bruno não quis falar aí, mas teve, né, Bruno?
Tem preço localizado, justamente.
Então, assim.
Então, existe a possibilidade. Aí, por isso que eu tô falando, tem os dois lados da culpa. Tem a culpa da Sony, que sim, poderia ser mais simples como são as outras plataformas? Poderia. Mas se o dev realmente quisesse, se o público brasileiro estivesse, digamos assim, no radar, eles teriam feito esse passo. Porque aí a questão é, vale o meu esforço? Vale o meu esforço? Eles falaram, não vale, deixa o preço assim. E tá tudo bem. Eles têm acesso.
Bruno mandou um tá duro, dorme. Bruno mandou um tá duro,
não,
dorme.
Não, não, não.
Não, ele falou, Dev, não. Ele falou do estúdio, pô. Falou do estúdio.
Exato, o Dev fez isso, não fui eu.
Não
fui eu que publiquei o jogo lá na PSN, não, viu? Quem dera. Mas não fui eu, não, tá? Só pra avisar.
Porque mesmo nesse preço ele deve estar vendendo pra caralho.
Exato.
Pior que deve estar vendendo muito no PlayStation.
Sim, mano. Então a questão é: existia um passo adicional. Vamos lá. O problema é. A Sony.
Mas, Bruno, como é que o público brasileiro do Xbox e do Steam. É bom e do PlayStation não, cara.
Não é bom. O processo pra fazer essa alteração de preço nessas plataformas
então é simples. Então a Sony que atrapalhou, doidão.
Não, não é. São as duas... De novo, são duas coisas. Vamos lá. O problema da Sony é exigir esse passo adicional, tá? O problema do dev é não ter adotado esse passo. Porque tem muito dev menor que faz. Tem muito jogo menor que faz. Como o próprio Felipe mencionou, tem muito jogo... na PSN com preço localizado, porque o dev foi lá e fez esse passo adicional pro jogo. Ou, assim, como é que eu vou dizer? Eu não posso entrar em detalhes do processo assim, mas, Evandro, não é algo extremamente absurdo de se fazer. Tipo, é algo que um dev que tem, tipo, interesse consegue fazer e resolver em um dia. Não é uma etapa absurda que eu vou ter que pegar e escrever uma carta de próprio punho pra Sony pedindo um favor e aí submeter a carta registrada... Não é nada disso. Não é nada disso. É um passo que você resolve num dia. E eu tô sendo muito generoso falando de um dia. Entendeu? É um passo que você tem que tomar. Mas eles não quiseram. Não optaram por fazer. Seja por negligência ou seja por escolha, não é o ponto. O que eu tô dizendo é, a culpa não é só da Sony nesse caso. Entendeu? existia um meio do jogo sair com o mesmo preço que as outras plataformas. O dev não executou esse meio. É isso, entendeu? Então não adianta ficar só botando a faca no pescoço da Sony e falar, mano, vocês são... Porque o dev existia um método pra fazer, ele não quis fazer. Não quis ou não sabia, acho difícil não saber, mas optou por não fazer ou por negligência não fez, entendeu? Eu não tô defendendo a Sony. Acabei de falar, ambos têm culpa, é esse o ponto. Eu tô querendo dizer que ambos têm culpa.
O negócio é que quem se fode é só nós mesmo, que joga videogame e compra jogo.
Exato.
Esses preços altos aí, mais a faixa do que qualquer outra coisa. A gente já não dedica tanto tempo assim pra jogar esses jogos novos, a gente depende mais de Game Pass, a vida de uma Plus. É muito mais interessante. Eu joguei muitas horas aí de Diablo 4, tô jogando Hollow Knight porque tava no... Tá na PC muito. Plus, né? Jogando pra caralho o Hollow Knight original. E é isso aí. Quando eu zerar o Hollow Knight original, eu vou pro Silksong. Né? Temos aí até o fim do ano aí pra fazer isso, já afinal temos os melhores do ano.
A pergunta que fica é: Silksong, sério candidato a Game of the Year do TGA lá?
Eu acho que ele vai estar no top 5, com certeza.
Na lista ele tá. Eu quero saber se vocês acham que ele tem chance real de ganhar.
Eu acho que tem, principalmente pelo aclamar do povo.
Será?
Ah, mas isso não influencia nada.
Ah, que não, Bruno. Fui jogar pra torcida, Felipe. O Astrobot ganhou lá por quê? Fizeram o Pix.
É o melhor jogo do ano passado.
Não, joguinho mediano de bonequinho.
Segundo 99 fica... vidas, inclusive.
Exatamente. Ô,
Bruno, uma última dúvida sobre o preço aí. Se a loja mandar $20 pra todo mundo, existe um mundo onde o Steam e a Live automaticamente adaptam o preço pro Brasil? Ou o cara tem que fazer na mão também?
Não, existe... É assim, toda vez que você vai submeter o jogo, existe uma conversão sugerida para as plataformas. As plataformas vão fazer uma conversão automática e pra aí você... País. Pra cada país. Você, como desenvolvedor, pode falar assim, não, eu quero adaptar mais ainda. Você pode.
Pra baixo ou pra cima?
Pra baixo, pra cima, o que você quiser. É assim, né? Nas plataformas que tem conversão automática, o que funciona é o seguinte. No caso, isso funciona para as três. Pra Nintendo, pra Microsoft e pra Valve. Sim. Você coloca o preço base sempre em dólar e aí ele vai te oferecer assim, ó, eu já fiz, porque quando você publica pra vários territórios. Então ele fala assim, ó, o teu preço em dólar é equivalente a tal, 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 na minha conversão. E não é a conversão direta do dólar, tá? É, a Steam tem uma conversão dela, cada plataforma vai ter a sua. Aí ele pá. A diferença é que nessas plataformas você pode falar assim, não concordo, já no próprio preço fala assim, ó, vou modificar aqui, aí você vai lá e modifica, por exemplo. O caso da Sony é diferente, entendeu? No caso da Sony, ele vai fazer. Você vai botar
exige
o preço.
Exige uma etapa a mais.
Exige uma etapa a mais.
Basicamente, você vai falar assim com a Sony, não concorda, ela vai falar por quê? E aí você vai ter que justificar por quê. Você vai ter que fazer os passos lá deles que o Bruno falou aí.
É, bicho.
Pra mexer no preço do seu próprio jogo. É uma parada difícil. De fato, é um impedimento. Mas é fazível, igual o Bruno falou.
O Evandro mandou aqui a informação. Chamou, falou. Chamou, falou no rádio. Chamou, falou.
Caiu a moeda embaixo da mesa.
Hollow Knight, Silksong mais caro do PlayStation, reforça que Sony acredita que o público vai comprar por fidelidade à plataforma, aponta pesquisador.
Mas não, então o pesquisador...
BR, ó.
Então, mas o pesquisador...
E o pesquisador,
não é a dev, entendeu?
É o que como o Evandro pode alegar reclama que... às vezes lá do negócio. Ai, pesquisa, exato. Aponta...
Pesquisador de quem, porra?
Uma pessoa.
Mas tá o cara aí, pô, na matéria. Lê, vocês também estão que nem bolsonarista, né?
Não, calma. Lendo só mas título. Evandro, sim. Então presta atenção. Ele, como pesquisador, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. O que isso aqui nessa matéria não tem é o dev falando isso.
Mauro Berimbau, pesquisador.
Entendeu?
Berimbau falou, Bruno.
Ele pode falar o que ele quiser.
Berimbau cantou.
Pode crer.
Isso aqui foi a IGN indo assim, perguntando. E aí, mano, por que você acha que foi? O cara falou, eu acredito que seja por isso.
É, vai me desculpar, mas que materinha completamente
não, inútil, safadíssima, desculpa.
Só pra ser feita em cima de uma polêmica que não...
Porque ela não tem conteúdo.
Tá atrapalhando nem ninguém nesse site.
Matéria por IA, Felipe? Você tá acusando?
Não, é pior ainda. Pagou alguém pra
escrever. Mas, ô, Felipe, ela endereça um movimento, que é realmente...
O hype do momento, pô.
O PlayStationista aí, ele simplesmente... Ele... É tudo é PlayStation, mano. É um negócio... É a Apple, né? O Bruno fala sempre aí.
Não, a Apple dos videogames é a Nintendo. Não vem tirar esse título dela, não.
É, mas tá R$59,90 o Hollow Knight lá, o Silksong, né?
E é o mesmo passo que o Mario Kart, tá R$500.
A Nintendo ama mais o Brasil do que a PlayStation.
É, sim.
Nossa, o jogo da Nintendo, da própria Nintendo, é dureza.
É, amo o Brasil. Vai lá pagar R$500 no Mario Kart lá,
então. A verdade é que essas empresas aí estão cagando e andando pra gente, essa é a verdade. É. Então vamos ser honestos aí.
Eu vou falar também que é extremamente curioso que a empresa desse cara fez simplesmente uma campanha de marketing, pra, 3 campanhas de marketing pra Xbox no Brasil.
Ixi, ó, o Felipe já puxando a capivara. Assim que
é, isso é assim que é fácil. É pesquisar, se quiser pesquisar, é fácil pesquisar também.
Exatamente, pesquisador é boa. Pesquisador, Felipe Mesquita.
Pesquisador aponta. Acabei Felipe de pesquisar. Pesquisador e aponta. Empresa que falou...
Se cavucar
mais. Chamou, então. Empresa que chamou...
O Benimal
consumidor de otários tá trabalhou pra Microsoft. É. Então, assim...
Essa matéria, desculpa, essa matéria não tá dizendo nada.
E o problema maior disso tudo é a falta de clareza e... incluindo o fato, por exemplo, de que a gente tá tendo essa conversa aqui, mas o Bruno não pode falar claramente qual que é o processo, por que que é mais difícil ou mais fácil exatamente. Uhum. Isso é um problema maior. É, o mercado de videogame é um mercado que... Aí sim, eu acho que inclusive o nosso grande amigo Berimbau aí tem um ponto, que as empresas, no geral, se fecham sabendo que essas coisas vão passar. E novas coisas empolgantes vão vir, né? E o dinheiro vai continuar entrando. Isso é uma realidade. Se a gente soubesse o porquê... Mas se fosse muito claro e não precisasse ser falado aqui com meias palavras e dando exemplos imaginários em vez de reais, muitas vezes, porque não pode entrar direto na discussão, por problema de... Não é problema, né? Por questão de NDA e tudo mais. Isso é um problema maior, é a falta de clareza na indústria de videogame. De
transparência, né?
E de transparência ela leva a esse tipo de confusão, esse tipo de especulação, esse tipo de discussão. E dificilmente todas essas coisas que eu tô te falando aqui... fazem com que as coisas mudem também. Toda a polêmica, toda a discussão, a briga no Twitter, e o Evandro falou que tá aqui, isso rola. Essas coisas dificilmente vão mudar esse fator da indústria. Tem coisas que elas mudam, mas esse fator da gente não entender direito como que ela funciona e a falta de fato de ignorância do público é a gente.
É, porque o povo só vai ver o preço, é o que eu tô falando.
Isso,
exato. Eu tô vendo lá que me parece que a Sony tá errada. Mas
um é mais caro e o outro é mais barato, né?
Eu
é meio que
eu perguntei bastante pro Bruno aí sobre o assunto, porque, porra, não é qualquer lugar que vai ter um cara que trabalha numa desenvolvedora e publicadora. E vai ter, já vai ter feito esse processo e tal, e até a primeira vírgula ele pode dividir com a gente como que é exatamente. Isso.
E a maioria deles vão falar menos ainda que o Bruno.
Exatamente. talvez o Bruno já esteja até falando demais, tá ligado? Mas porra.
É complicado, é complicado. Público,
a gente só vai ver o
público. No fim, o Jurandir tava certo 5 minutos atrás aí. Só a gente que se fode.
É isso. Sempre sobra, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco, né? Tem como. É o consumidor.
Bem, jovens. Fechamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Bônus. Encontramos na próxima. Tchau!